planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
FM.
Aquela tarde eu vi seu carro passar ao lado do meu. Ainda se lembra, o sinal se fechou. E eu sem uma caneta, guardei na cabeça o nome da rua de sua casa. Você me falou. E agora eu ando, ando em toda parte. Não consigo mais me lembrar. Pra onde olho, vejo amor. Sua imagem no ar. Naquela tarde eu vi seu carro passar ao lado do meu. Ainda se lembra. Passam correndo no meu pensamento. O verde se acende. Seu telefone. Você me falou. E agora eu ando, ando em toda parte. Não consigo mais me lembrar. Pra onde olho, vejo amor. Sua imagem no ar. Se lembra, o sinal se fechou. E eu sem uma caneta, guardei na cabeça o nome da rua de sua casa. Você me falou. E agora eu ando, ando em toda parte. Não consigo mais me lembrar. Pra onde olho, vejo amor. Sua imagem no
chamar. Eu vou, você não vai, ô mulher, bela mandou me chamar. Peixe, piaba, tubarão, balão, Bahia, meu mestre na caderninha, falando pra Portugal. É cinco bomba, cinco pipa, cinco ripa, tira a torneira da pipa e deixa a bomba derramar. Ô mulher! E eu vou, você não vai, ô mulher, bela mandou me chamar. Me chamar, ande ligeiro e carregue em cima de mim, que eu moro no Bom Jardim, é coqueiro, tem que rodar. É tranque bola, é tranque bola, é parafuso, a baleia deu um urro do outro lado do mar. Ô mulher, e eu vou, você não vai, ô mulher, ela mandou me chamar. Eu vou, você não vai, ô mulher,
YB522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6:00, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é quinta-feira. Aliás, quarta-feira, né, gente?
Quarta-feira.
Tô adiantada. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A primeira coisa que eu vou fazer hoje não é dar Tamo Junto pra Thaisa nem pra Daniel. É Guilherme Filipe, acabou o jogo?
Ainda não, mas tá praticamente
2-1 pra Argentina.
Até passou do acréscimo. São 9 minutos de acréscimo, mas já passou. Já tá indo pros 10 minutos.
Boa noite, Guilherme Filipe. Você foi o primeiro a falar hoje.
Boa noite,
Tamo
Dani.
Junto.
Tamo junto.
Queria só saber notícias desse jogo, mas enfim, não acabou ainda a esperança, né, para a Inglaterra. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto vocês que nos acompanham aí, os argentinos que estão aí. Pois é, né, vocês estão aí torcendo. Minha torcida a favor da Argentina no meu perfil não deu certo dessa vez. Vou mudar a minha intenção de pensamento para outros.
Eu também tô
para
muito
outros
pé frio.
Assuntos.
Tô muito,
né,
pé frio.
Pois é.
Não teve uma que eu torci, que até agora, né? Vamos ver na final.
Exatamente. Ainda tem tempo, ainda tem tempo.
Três minutos? Dois minutos?
Ainda tem tempo
só acaba quando termina.
Da Argentina levantar a taça daqui a pouco. Pois é, porque não, acho que não dá mais tempo, não, Dani.
Né?
Vamos ser realista,
não, né? Então vai ser França e Inglaterra na disputando terceiro lugar e a final. Mais uma vez a Argentina aí na final disputando com a
Vamos
Espanha.
Vamos ser realistas, porque é esperançoso mesmo, só quem está, quem é candidato a algum cargo político. Todo mundo vai ganhar a eleição.
É verdade. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Acompanhou o jogo? Tava ouvindo aí?
Não.
Não, nem liga, né, Daniel Menezes? Tá nem torcendo para ninguém. Tá nem torcendo. Olha, deixa eu dizer que hoje é dia de entrevista aqui no Tamo Junto. Vamos receber ela, Clarice Tavares, advogada eleitoralista, especialista em causas de gênero, viu? Ela já está por aqui, vai acompanhando aqui o programa e no segundo bloco ela entra com a gente para gente tirar dúvidas, né, a respeito desse assunto.
E se ela é especialista em causas de gênero, por tudo que a gente vem acompanhando, a gente tem casos mais recentes, mas ela deve ter muita história para contar.
Então, exatamente.
Porque esse é um tema que é muito subestimado pelos homens, mas que é muito grave e é muito recorrente.
É verdade,
às vezes a gente
é
que não vê, não sabe, porque não se divulga. Mas tenho certeza que ela tem muita história para contar.
Isso faz parte, infelizmente, né? É um pedaço, faz parte... É ainda hoje do processo eleitoral, né? Aqui do nosso país. Isso. Deixa eu dar um alô só rapidamente aqui para o Sena de Areia Branca, a galera que já estava esperando aqui no chat do YouTube. O Ramonzinho Filho, ontem, quando disse que não entendia a importância do deputado Ezequiel, era uma crítica construtiva. Se Ezequiel fosse esta potência toda, quem seria candidato na majoritária era ele. E ele sequer é o mais votado na Assembleia, sua irmã, por exemplo, e vice em Currais Novos. Se ele tem essa força toda, que muitos dizem, era para ela ser a prefeita, é a opinião aqui de Ramonzinho. Não, Ramonzinho, a gente entendeu que sua crítica era construtiva, não se preocupe, viu?
Tá tudo... é uma perspectiva válida, né?
Sim, sim. E não precisa ser construtiva, destrutiva, é uma crítica, e a gente
crítica
recebe, a gente acata e a gente divulga.
Exatamente. Olha, Edilson Dias também por aqui, o Paulo Vitor, olha, Thaís acertou mais uma, Carlos Eduardo desistiu de novo de ser pré-candidato. Em 2026, Carlos Eduardo foi pior que Kelps, rodou por tanto canto, por todo canto, só não foi pré-candidato da tua presidência. É isso, né? Carlos Eduardo.
Eu disse ontem aqui no bastidor, vou dizer publicamente, eu fico triste pela situação de Carlos Eduardo, porque independentemente de ser de esquerda ou de direita, a questão não é essa. Ele era um grande quadro,
sim,
da política do RN e tinha grandes perspectivas. Penso eu que historicamente ele cometeu o erro de ter apoiado Bolsonaro em 2018. Ele se descaracterizou ali.
Exatamente.
E depois daquilo, a coisa só desandou.
De centro, centro-esquerda,
isso,
né?
Isso.
E aí, nesse momento, realmente, inclusive, quando o prefeito, aliadíssimo da senadora Fátima Bezerra, acredito que quando deputada também, eles tinham uma ligação bem forte, não é, Thaís
Galvão?
Sim, quando o prefeito, por um tempo, né? Por um tempo,
eu
foi
me lembro
aliado,
bem disso.
Foi candidato a senador ao lado da governadora Fátima Bezerra na campanha de reeleição de Fátima. Mas aí ele acaba se desencontrando em alguns pontos assim da vida dele, por questões não sei quais, mas ele acaba que hoje ele não é uma pessoa tão afinada com a governadora Fátima Bezerra.
Isso.
Até ontem ele era. E aí
não tem assim um grupo,
não,
né?
Ele não,
ele é bem isolado.
E ele gosta de caminhar na praia e fazer esteira sozinho, pronto.
E aí historicamente ele nunca construiu um
e
grupo.
Aí não dá voto, isso.
Nunca
isso.
Estabeleceu uma boa relação, por exemplo,
exato,
com os vereadores, com o entorno, né? Isso. Ele tinha sempre uma certa empáfia.
Exato.
No trato com a classe política, isso pesou também.
E ele tinha muita certeza, ele sempre teve muita certeza, Dani, que aquele eleitorado de Natal nunca ia deixá-lo. Assim,
isso.
É uma vaga. É uma vaga expectativa que os políticos têm de que não serão esquecidos nunca.
Exatamente.
Mas ele tinha certeza, ele achava que se ele fosse ser candidato a deputado, ele iria ter, ele começou a sentir dificuldade. Ele mesmo expressou numa entrevista que ele deu que ele começou a sentir dificuldade em ter aliados no interior. Aqui em Natal, ele viu a votação dele meio que se desmilinguir quando ele próprio foi candidato na eleição passada, há dois anos. E ele começou a entender que ele é um político igual a todos os outros. Tem começo, meio e fim.
Exatamente. Thaís Galvão.
Eu ouvi uma análise bem interessante nas últimas semanas sobre Carlos Eduardo, sobre o que aconteceu em 2024. Ele não foi para o segundo turno por menos de 20 mil votos, né? E ele teve uma estrutura muito grande.
Muito.
Ele não tinha apoiadores, mas
isso,
ele recebeu o teto do PSD e recebeu apoio de muitos grupos econômicos de Natal, que achavam que ele teria chance. Mas, assim, o que eu vi... Eu já disse aqui minha opinião sobre 2024, acho que não foi uma eleição justa. O abuso de poder político foi gigantesco. Né?
E que está aí no papel, através do Ministério Público.
Nunca tinha,
né,
visto aquilo na minha vida. Falei no meu blog, inclusive, que um marqueteiro de âmbito nacional, teve aqui em 2024, ele disse, Daniel, eu nunca vi aquilo na minha vida. Inclusive, ele comparou, ele falou assim para mim, eu já fiz campanha em Tocantins, no Pará, que lá tem pistolagem, lá tem lá tem abuso de poder de toda forma, lá tem ameaça, mas ele disse que mesmo em Tocantins e no Pará, ele não viu nada parecido com o que ele viu aqui em 2024.
E ele fez campanha para alguém em 2024?
Ele esteve aqui.
Mas ele fez campanha para alguém?
Ele fez trabalho aqui.
Trabalho de
porque realmente pesquisa.
Ele fez campanha para alguém?
Ele trabalhou
para
uma pessoa aqui. Ele fez aqui. Porque assim, já, esse marqueteiro que eu estou fazendo menção aqui, ele faz um mapeamento, né? Então faz qualitativas, tal, não sei o que, acompanha, faz a análise do programa que sai na TV e por aí vai.
Sim, ele fez trabalho de pesquisa, ele não fez trabalho para eleger alguém.
Isso.
Ele fez pesquisa, mas para um grupo específico.
Sim, não,
quantitativo e qualitativo.
Mas o trabalho dele não era para eleger alguém, era para mostrar uma realidade.
Isso, uma consultoria, digamos assim.
Eu estou dizendo isso porque se ele tivesse feito uma campanha para eleger alguém, essa declaração dele teria sido suspeita. No mínimo suspeita.
Mas ele
fez apenas para levantar números, então é uma declaração que a gente deve levar muito em consideração.
Porque tem uma espécie de marqueteiro que funciona, trabalha no Brasil todo, que ele não necessariamente faz o marketing, ele faz o mapeamento. Então ele faz a qualitativa e tal, acompanha o horário político e vai dizendo o que é que vai acontecendo.
Ele vai mostrando a realidade.
Subsidiando.
E
aí ele fez esse subsídio aqui em 2024, ele ficou assustado. Disse, nunca vi isso também. E o cara tem mais de 30 anos. Agora assim, também tem um aspecto que é importante. Carlos Eduardo foi soberbo no primeiro turno, porque ele segurou toda a munição dele achando que já estava no segundo turno. Isso também é verdade.
Prefeito de férias, né?
Isso também é verdade.
Essa história de governador de férias deu errado.
Mas foi exatamente por ele acreditar que aquele eleitor dele jamais o abandonou. Né?
Exatamente. Olha, mas esse aí
assunto. Eu disse isso aqui quando foi? Até ontem, não foi?
De Carlos Eduardo?
Sim, acho que você não estava aqui.
Acho que foi segunda, né?
Que eu disse que ele iria desistir, não foi?
Por isso que o ouvinte está falando.
A informação foi dada aqui pelo Tamo Junto.
Olha aí, tá
na
vendo,
segunda-feira.
Gente? Breaking news de segunda-feira, não de hoje, tá bom? Mas tem breaking news de hoje, porque o assunto principal, que a gente puxou outro assunto aqui, porque a gente interage sempre, eu sempre digo, né, que a gente interage com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, não é? Aliás, deixa eu dar uma boa noite para você que também no Dial aí na 88 FM, não é? Que a gente atropelou um pouquinho por conta dessa história dessa Copa do Mundo aqui, do jogo. Mas o assunto do dia hoje, que foi o assunto de ontem também, não é? É que o deputado Ezequiel Ferreira confirmou hoje pela manhã, nesta quarta-feira, que comunicou à governadora a decisão do PSDB em relação às eleições de 2026. O grupo liderado pelo presidente da Assembleia anunciou apoio ao ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. E eu vou ler aqui a nota, porque ela é bem pequenininha, a nota de Ezequiel, não é? Que ontem estava realmente reunido naquela hora com o governador.
Exatamente, na hora que a gente disse.
Na hora que a gente disse aqui, que a gente deu oi.
Que a gente estava junto aqui e ele estava junto lá.
Exatamente, Thaisa. Foi, bateu certinho aquilo ali, viu? Então, Ezequiel diz o seguinte em nota, né? Ezequiel fala por Ezequiel e ele falou: antes de tomar nossas decisões políticas, conversei com a governadora Fátima, a quem tenho relação de amizade e respeito. Expliquei que, por decisão majoritária do grupo e do PSDB, vamos ter caminhos distintos na parte política. Nossa relação em defesa dos interesses do Rio Grande do Norte e do povo potiguar continua acima de qualquer questão política. Foi o que escreveu e divulgou Ezequiel Ferreira de Souza, Thaisa Galvão e Daniel Menezes.
Dani, essa nota dele é exatamente o que aconteceu na conversa ontem. A gente viu hoje, a partir da nota de Ezequiel, as postagens nos blogs, nos portais de veículos, foram os mais diversos. Ezequiel rompeu, Ezequiel se afastou, Ezequiel isso. Não houve rompimento, Dani. Quando há um rompimento, eu acho que o que houve foi um desligamento necessário.
Nesse momento,
em nenhum momento houve clima de rompimento. Quem acompanhou, quem viu.
Vamos dar um exemplo. O clima de rompimento, por exemplo, foi com Walter Alves.
Com Walter Alves.
Com o Hermano.
Foi clima de rompimento. A governadora recebeu Ezequiel na casa dela. Ontem, naquele momento, ele estava na casa dela. A governadora estava acompanhada do agora coordenador da campanha, Raimundo Alves. Ezequiel também levou uma pessoa, acompanhou também um assessor. E aí, Dani, tinha pessoas do lado de fora da casa.
Só aguardando.
E assim, quem estava do lado de fora escutou muitas risadas na conversa deles dois. Uhum. Teve risada. Uhum. E assim, eles, eu adoro as pessoas que ficam de fora.
Escutarem lá de fora,
alta,
hein?
E altas. Aqui eu tenho um riso muito frouxo, muito alto.
É verdade.
E aí, os risos eram ouvidos do lado de fora. E a conversa dentro foi muito tranquila. Pelo que eu fui informada, a governadora entendeu. Ouvi gente de um lado e gente do outro. A governadora entendeu o momento, porque passa Ezequiel e a gente não sabe que momento é esse, porque a gente não sabe qual foi o critério que fez ele mudar de plano,
isso
de
aí,
caminho.
Thaís ainda vai descobrir.
Né? A gente ainda vai descobrir. Né? Mas, assim, com certeza ele foi levado a mudar de opinião, porque até esses momentos, pouco antes dessa decisão, a gente sentia que a opinião dele não era
exatamente
essa.
Exatamente, o clima não era para Álvaro.
Apesar,
né,
de algumas pessoas dizerem que ele iria sim e que não tinha quem fizesse ele não ir, talvez essas pessoas soubessem do que estava sendo planejado por trás e a gente não sabia.
Exatamente.
E aí o que acontece é que não houve rompimento, houve um desligamento de momentâneo de eu tenho que ir para cá e você vai por aqui. Ele deixou muito claro nessa nota que não tinha nenhum clima de...
Isso, foi uma nota bem protocolar.
Fica muito claro que não há clima de rompimento, de nada, até porque não é
o perfil do Ezequiel. Não é o perfil do Ezequiel, realmente
não. Não é o perfil do Ezequiel, ele circula bem com todas as pessoas, com muita gente, inclusive, que já fez muita sacanagem com ele. E ele fala muito bem, obrigado.
Trata com educação.
Que nada tivesse acontecido.
Realmente não é o perfil dele. Agora, seguinte, viu, Daniel Menezes, parece que teve... Parece não. Teve acordo, né, de Álvaro aí, do grupo de Álvaro com Ezequiel. Parece que passa pela presidência da Assembleia Legislativa. E também tem informação, que aí é informação exclusiva, né, do nosso amigo aqui de bancada, que foi Paulinho Freire, o prefeito de Natal, que articulou aí de forma central a ida de Ezequiel ao palanque de Álvaro Dias, Daniel Menezes.
Isso, eu conversei com pessoas... ligadas a Ezequiel, e eles me falaram que no início existia uma certa resistência, né? Álvaro e Ezequiel não tinham uma ligação histórica, por exemplo, para que permitisse uma maior aproximação entre eles, mas Paulinho foi quem foi com calma lá, conversando com um e com outro, e tecendo o fio para que os dois efetivamente se aproximassem. E a aproximação passou... principalmente pela manutenção do poder da presidência da Assembleia nas mãos do que hoje é presidente, né?
Isso.
Ezequiel. Ele vai conduzir esse processo a partir de 2027. Eu só não entendi e não consegui obter
no
informação.
No primeiro biênio? Já no primeiro biênio?
Isso, a partir de 2027 ele vai... manter essa condução.
Não que ele seja
não vai
presidente,
ser, porque eu acho que ele nem pode.
Ele vai manter essa condução. Tem as questões jurídicas aí envolvidas,
que tem que
né?
Ver, né?
Mas assim, não está claro ainda. A gente deve saber nos próximos dias como é que vai ser a relação com Tomba, né? Porque Tomba sonha, né?
Isso.
Em presidir a Assembleia. Já se falou muito a respeito disso no grupo bolsonarista. Mas o que está dado é que essa condução ficará nas mãos do Ezequiel. A pessoa, inclusive, disse assim, olha, eu li o seu texto em que você faz as contas a respeito dos deputados que podem ser feitos por esse grupo.
Sim.
Né? Há a perspectiva de fazer entre 10 a 14 deputados, a mais pessimista 10, né? Eu fiz mais ou menos as contas, e a mais otimista 14.
Isso, essa do conta grupo... você faz com o grupo do PL e o grupo do Ezequiel.
Isso, os dois juntos.
PSDB e PL.
E aí ele até falou, olha, eu li seu texto e é aquilo mesmo, passa também por aquilo, por aquela conta, né?
Isso. Ontem eu vi, inclusive, eu até fotografei, ainda não publiquei, mas eu fotografei ontem na sessão, estava um momento da sessão assim, bem tranquilo, a sessão acabando, e ali na mesa diretora, uma conversa muito afinada e bem demorada e muito cochichada de Ezequiel com Tomba. Então, assim, Ezequiel sempre teve uma relação boa com Tomba. Tomba tem vontade, sim, de ser presidente da Assembleia. E é isso que Daniel falou de Paulinho. Foi Paulinho e ponto final. As pessoas quiseram apimentar o acordo, a relação. Teve mais gente? Não teve. Quem, a pessoa que mais articulou, quem entrou... tentando fazer, entrou atrapalhando, mas Paulinho foi o fio condutor mesmo e ponto final. E Paulinho tem uma amizade muito próxima. Inclusive, até bem pouco tempo, o procurador-geral da Assembleia Legislativa era Sérgio Freire, irmão de Paulinho Freire.
Perfeito, Isa.
Então, eles têm uma relação de muito tempo. Então, Paulinho Freire foi a o fio condutor que conduziu.
Foi ele quem costurou
agora,
e conseguiu.
Agora, esses números que Daniel está falando, esses números também são contados do outro lado, porque quando a gente sabe que se fala que se o governador for Alisson Bezerra, o presidente da Assembleia vai ser Kleber Rodrigues.
Isso.
Né? E aí essa conta que ele faz com os deputados do PL, junto com os deputados de Ezequiel, é também feita quando se soma os deputados de Alisson Bezerra, que ali tem Kleber Rodrigues,
federação,
mais os deputados do PT, PP, da federação. Porque, apesar de se dizer assim, que Kleber... Quando se diz que Ezequiel rompeu com Fátima, não rompeu, porque Kleber Rodrigues também não rompeu.
É verdade.
Kleber Rodrigues se afastou do governo, foi apoiar a Alisson, mas os cargos que ele tem, as indicações que ele tem no governo continuam lá, não foram retiradas. E aí se faz essa conta.
Em Samanda, não vota
ele
não.
Vota
ele
Samanda,
vota Samanda,
ele,
né?
Ele tem um afinamento ali através da prefeita de Parnamirim também.
Nilda.
Ele tem uma relação, ele se afastou, foi para um candidato adversário, mas ele não rompeu e nem perdeu os cargos. E aí essa conta que Daniel diz que é feita ali pelo grupo da direita, é feita também juntando os deputados de Alisson, que serão eleitos, e os deputados da federação. Então dá mais ou menos essa conta também. E aí a gente vai ver se isso realmente acontecer, a gente vai ver uma disputa muito acirrada e com pouca interferência do governador eleito.
Verdade.
Porque se Cadu perder a eleição, mas os deputados foram eleitos, se junto com os deputados de Alisson. Se Alisson perder a eleição, do mesmo jeito. E acredito que na direita, a mesma história. Se Álvaro perder a eleição, os deputados foram eleitos, então pode ser que pela primeira vez na história a Assembleia Legislativa faça um presidente sem precisar do governador.
Eita, é uma questão interessante que a gente pode... É uma hipótese, né? Assim, como está todo mundo com um grupo mais ou menos montado e a gente tem três grupos aí constituídos que podem se transformar em dois no segundo turno, né? Esses três aí. O que pode acontecer é que nessa conjuntura de, sei lá, de 12 a 12, 11 a 13, o governador pode entrar e dizer assim: fulano, saia daí, venha para esse lado.
Isso, no empate. Pode ser que o governador seja
isso,
importante aí.
Exatamente. Aí agora, ele desequilibra.
Ou o governador, ou quem tiver com a caneta na mão da Assembleia.
Agora uma pergunta.
A presidência da Assembleia, é que é a presidente da Assembleia até 1º de fevereiro, quando vai fazer a...
Já tem governador.
Ele já tem governador há um mês.
Há um mês, exatamente.
E ele é o presidente da Assembleia ainda na recondução.
Vai conduzir
na nova
processo,
eleição.
Né?
Ele tem a caneta da Assembleia.
Agora, Ezequiel, vota em quem para o Senado, Thaís e Daniel?
Ele já anunciou, não? Ele não anunciou ainda, mas o que se sabe é que ele vota em Stevenson Valentim. Porque Stevenson já se filiou ao PSDB, eles criaram ali uma relação, e Zenaide Maia.
Ah.
A informação, eu já disse aqui alguns dias atrás, que ele é do grupo que vai apoiar Zenaide Maia.
Ele vai votar em Zenaide e vai anunciar.
Vai anunciar? Break News! Ezequiel vai anunciar apoio
mais uma vez,
Zenaide Maia.
Mais uma vez, o fio condutor Paulinho Freire. Paulinho Freire não vai... A informação
tá
que eu
um
tenho
junto
é
com
que
Zenaide,
ele não,
né?
não vai apoiar publicamente, mas ele tem toda uma deferência a Zenaide, porque Zenaide trouxe muita emenda para Natal, apresentou muita emenda para Natal, entregou muito dinheiro para Natal, e aí ele meio que terceiriza, que a gente viu Érico Jacome, presidente da Câmara, dizer assim: voto em Zenaide porque ela trouxe muita emenda para Natal.
Isso.
É um discurso que não é para ser do presidente da Câmara, é para ser do prefeito. E agora Ezequiel, com todo esse alinhamento com Paulinho Freire, vai votar em Zenaide também.
Tem um aspecto que é interessante, acredito que a gente tem aqui o entendimento na mesa, mas que talvez o ouvinte não tenha, e eu acho que é importante a gente publicizar aqui, é que os acordos, eles não necessariamente passam por questões relacionadas à esquerda ou direita. O que é que aconteceu com o orçamento historicamente? O orçamento está sendo cada vez mais consumido por saúde, educação e segurança, que crescem na quantidade de recursos que cada pasta precisa para poder efetivar os serviços, por um aspecto, e os recursos de investimento estão vindo por emenda. Uhum. Então, o que é que os prefeitos, as lideranças têm feito? Elas têm procurado ampliar ao máximo os seus apoios para ter emendas de esquerda, direita, de centro, de cima e de baixo, como Thaisa bem descreveu agora. Paulinho Freire recebeu emenda de Zenaide. Há uma perspectiva dela, dela reeleita, continuar fazendo isso? Ah, então ele vai manter essa relação. Não é uma questão de aproximação ideológica, é uma questão prática. Por exemplo, o que eu estou sabendo é que a prefeita de Parnamirim, a prefeita Nilda, ela vai distribuir seus apoios conforme os deputados federais demandarem recursos para a cidade que ela precisa de investimento. Então não é uma questão.
Todo prefeito
vai fazer não isso. É uma questão de Bolsonaro, não é uma questão de Lula. Os acordos não estão passando por aí, pessoal.
A gente tem outro caso que é bem, bem emblemático, que é da vereadora pré-candidata a deputada federal com chance de eleição, Tábata Pimenta, que está lá no grupo lulista, esquerdista, e ela já deixou bem claro que vota em Samanda e em Zenaide Maia.
Zenaide tem bastante voto aí dessas lideranças políticas, inclusive de esquerda.
E aqui eu vou cravar sem medo de errar. O que aconteceu com Carlos Eduardo em 2022, a militância não abraçou. Vai acontecer com Rafael Mota se o PT fizer essa majoritária que ele promete. Rafael Mota não terá o apoio da militância, não terá o apoio da esquerda.
Durante a campanha.
Certeza
e
absoluta.
De voto também, né, Daniel?
Eu conheço já militantes históricos do PT que já disseram, eu vou votar em Sandro Pimentel, mas eu não voto em Rafael
Exatamente.
Mota.
E eu repito que
a
gente falou aqui
questão
ontem
da tendência lá de Natália, que quer também o nome do pessoal.
A gente sabe que a única tendência que quer Rafael é a tendência de Fátima. Isso está dado.
E a própria Fátima disse.
E o grupo de Heraldo, por quê? Porque o grupo de Heraldo tem interesse em tentar deseleger Zenaide para enfraquecer o grupo de Jaime Calado e tentar, quem sabe, impedir a sucessão de Jaime Calado em São Gonçalo.
E como eu já disse aqui, o nome de Heraldo Paiva é um nome que está sendo cotado para ser o segundo suplente de Rafael, numa articulação do deputado Fernando Mineiro.
Olha, agora só trazendo para a gente encerrar esse assunto, lembrando o seguinte, que eu acho que essa articulação de Paulinho Freire aí, né, com Ezequiel para Álvaro, ele acaba, acho que tirando um pouco aquela crítica que a gente faz de que Paulinho está trabalhando mais para Nina Souza do que para a campanha de
Finalmente
Álvaro
ele
Dias.
Fez alguma coisa para Álvaro
Porque
Dias.
Porque lá ele deve estar trabalhando aí nos bastidores, isso, né? Isso. Então, aparentemente, é isso que está acontecendo.
Eu ouvi de um vereador, da vereadora daqui de Natal, o seguinte: Daniel, tem uma diferença brutal entre Paulinho Freire e Álvaro Dias. Álvaro Dias, quando queria uma coisa, ele gritava. Ele era aquela coisa da imposição. Uhum. Aquele estilo de interior.
É a cara dele.
E Paulinho não. Paulinho faz você obedecer ele. Aqui vem jeitinho, conversando, empurra você ali, acolá, conversa. Não, faça assim, veja como é que é. Dá não, dá certo. Diz que ele faz, ele consegue ser mais efetivo do que Álvaro Dias sem...
Na conversa, né?
Sem chegar e esticar a corda efetivamente.
Agora, esse jeito de eu quero e eu faço de Álvaro Dias, eu escutei de uma pessoa muito próxima a ele, que o que tem sido dito dentro da campanha dele, lá nos bastidores da campanha dele, é que Alisson Bezerra não será candidato até o final, porque ele vai aparecer de tornozeleira eletrônica. Isso é o discurso que é falado nos bastidores mais íntimos da campanha de Álvaro Dias. Eu não sei.
Ele está acreditando nisso.
Eu não sei se ele está acreditando
ou fazendo alguma informação.
Coisa. Não sei, mas essa é uma frase que se usa dentro dos
grupos,
das salas que tem uma, duas ou três pessoas no máximo.
Olha, só registrando que a gente está falando sobre Paulinho Freire, e o pai dele faleceu hoje, viu? Ele fez um post, inclusive, no Instagram, se despedindo, me despeço do meu pai, com o coração cheio de saudade, de gratidão. Foram 91 anos de Zilson Eduardo Freire, que ele disse que foram bem vividos e deixaram um legado de amor, dignidade e dedicação à família e ele declarou luto oficial na capital potiguar.
Porque
né,
ele foi árbitro de futebol, Dani. Ele teve uma história contada no futebol, exatamente. Ontem eu conversei com o Duda, que é irmão do Paulinho, e ele me falava do pai, que estava internado há 26 dias. Ele já tinha 91 anos e ele teve uma pneumonia, depois veio uma infecção urinária. Tudo aquilo Sim. que para o idoso é muito grave.
É verdade, aí, vai juntando uma coisa com a outra, né? Gente, 6h28, vamos girar a pauta rapidinho aqui, vamos para Nacional, viu?
Isso.
Porque tem novidade, olha, tem pesquisa Quest, uma pesquisa importante, né, que foi divulgada hoje, mas eu vou abrir essa nossa, esse nosso círculo, né? A gente está circulando aí, esse círculo de notícias que a gente está fazendo, eu vou para uma notícia que foi divulgada pelo ICL, exclusivo, não é?
Juliana Dalpiva.
Exatamente.
Como sempre, Juliana Dalpiva.
Maravilhosa, viu?
Eu tive com ela.
Eita, que arraso, Thaís.
Ela fez um lançamento de um livro em São Paulo, eu estava lá.
Eu sei que livro é esse.
Fui lá, fiz uma gravação com ela.
Que legal, pegou autógrafo
peguei,
no livro.
Fotografei, postei, tá tudo lá.
Ela é maravilhosa. Olha, e ela descobriu, sabe o quê? Não só descobriu, como tem a imagem. O senador e pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, aparece em imagem obtida pela coluna dela, né, de Juliana Dalpiva, com Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Sabem quem é ele? Sim, pelo nome vocês talvez não saibam, mas é o sicário. Você lembra do sicário? O homem encarregado por Vorcaro para praticar ameaças e ações violentas contra os desafetos do ex-dono do Banco Master.
O matador de Vorcaro,
O matador
né?
de Resumindo. Vorcaro, que foi morrido ou morreu na prisão. há desconfianças, né, de uma situação bem esquisita.
Eu vi uma fala do ministro André Mendonça dizendo que assistiu o vídeo dele se matando.
Então, acho que você, inclusive, comentou sobre isso aqui.
Ele que falou.
E aí a imagem foi obtida pela jornalista por uma fonte que pediu sigilo à coluna e teria sido tirada em 2022 em um hotel na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Em nota, o senador afirmou à coluna que, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos. Eu vou pedir para Samuel
só
enviar
um
a foto. Já mandou a foto como ele.
Só um detalhe,
essa nossa,
né?
Produção
nessa nota que é ridícula.
É ridícula.
É que a foto que ele tirou com o sicário, ele tá sem camisa.
Sem camisa.
E de óculos escuros.
Muito amigo.
Ele recebe sem camisa as pessoas?
Não, ele diz que encontra as pessoas na rua. Ele não estaria numa praia pública, porque primeiro ele não estaria com essa corrente de ouro.
Quem tá no YouTube está vendo a foto, minha gente.
Sem camisa.
Ele não estaria na praia, porque ele não estaria com essa corrente de ouro de 10 quilos. Pendurado, se ele estivesse andando numa praia e por acaso encontrasse esse fã.
Só suas praias privadas.
Ele estava num hotel e num hotel, certamente num evento de convidados, esse rapaz não deixa a gente em paz um dia, gente.
É porque ele chama a gente de burro. Aí...
Exatamente, ele
não
tenta,
deixa,
né?
A gente pensa tenta. Que não vai falar em Flávio Bolsonaro um dia sequer, mas ele não deixa.
E tem um grande detalhe aí, não é?
Fale.
Porque ele mentiu já bastante, né? E aparentemente uma dessas mentiras é de que ele conheceu não mal tinha relação com o Daniel Vorcaro e tinha a relação dele foi com essa história do filme, uma coisa recente. Mas Isso. essa imagem é de 2022. Quem estava em 2022 no governo?
E quem falava em
Jair Bolsonaro?
Em filme? E quem falava em filme de Bolsonaro
ele não falava
em 2022?
Em 2022 em filme. Né? Era governo Jair Bolsonaro.
Exatamente. É. Já existia Vorcaro e já existia Sicara. E já existia Flávio Bolsonaro.
Exatamente. É uma situação
então,
aí.
Tá. Pois que... esse rapaz não deixa a gente em paz um dia. Todo dia tem a bomba. É o momento Flávio. Vamos criar agora.
Momento
eu tô
Flávio, gostei,
no meu blog, o momento Flávio do dia. Porque ele não deixa a gente em paz um minuto.
É verdade.
Qual
a gente
é o
sempre tem que falar dele
Mas
aqui.
Mas a gente tem que fazer o contraponto. Qual é o escândalo de Lula de hoje pra gente também falar?
Pois é, o escândalo de Lula é a pesquisa, né? É uma pesquisa ali. a pesquisa da Quest, né? Deixa eu abrir ela aqui, publicada nesta quarta-feira. É uma pesquisa que traz, é bem detalhada, viu, Thaisa Galvão? E tem vários números aqui. Já que eu abri esse, eu já vou trazendo que essa pesquisa, ela traz que 36% das pessoas avaliam o governo Lula como positivo e 48% aprovam a gestão do petista. Então, ele conseguiu aí a aprovação de governo ultrapassar a desaprovação pela primeira vez desde 2024. Esse número é bem importante, é uma pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, aquela que a gente fala Genial Quest, né? É, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho, margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, pesquisa registrada no TSE com o número BR07-181/2026. Esse é um dos dados dessa pesquisa, não é? Mas vamos trazer aqui os números mesmo. É, aqui também já abri aqui a rejeição, vamos por parte, né? A rejeição de Flávio Bolsonaro está maior do que a de Lula, ele está com 57% de rejeição e Lula com 50%, é o que registra aí essa pesquisa da Genial Quest. E agora eu espero que eu consiga abrir os números dessa pesquisa. Você tem aí, Daniel?
É, eu me lembro de cabeça, porque eu andei olhando agora à tarde, e a diferença é de 12 pontos, né? Ela cresceu, segue crescendo nos institutos de uma forma geral. Isso. E o principal dado dessa pesquisa, em termos qualitativos, tem relação íntima com o fato de que a percepção do brasileiro melhorou em relação à economia.
Exatamente, né?
Esse aspecto é fundamental, porque exatamente, o voto econômico ainda é majoritário no mundo e no Brasil.
Exatamente. E tem dois projetos do governo que chamam mais atenção, 6x1 e o do IR,
Imposto de Renda. E aí a gente falou aqui nessa bancada, que falei isso diversas vezes, vou falar mais uma vez, que a gente às vezes precisa ter paciência com relação às consequências políticas de um determinado acontecimento. O que é imediato para o jornalista demora para chegar na consciência da pessoa que está ali na sua casa preocupada com seu trabalho, com suas contas. Exatamente. Aos poucos ela vai tomando o pé da situação. E eu vou dizer mais uma vez aqui, Flávio Bolsonaro vai continuar sangrando em face da sua aproximação com o Vorkado, em face do seu relacionamento ruim com Michele Bolsonaro, e na perspectiva em que também a gente tem uma recuperação positiva por parte da avaliação do brasileiro em relação ao governo.
E essa foto aí com o sicário de hoje, isso aí, gente, também vai detonar bastante. É mais uma crise. Deixa eu trazer aqui os números, então, da Quest, né? A Genial Quest publicada nessa quarta-feira.
Só para terminar, você falou na foto agora.
Fique à vontade.
A foto que Juliana Dalpiva publicou, ela só publicou depois de passar por todos aquelas ferramentas de inteligência artificial.
Teste de autenticidade.
O teste de autenticidade, porque o próprio Flávio chegou a dizer, não sei se essa foto é verdade.
A princípio ele tentou negar.
A foto é verdadeira, sim, porque ela passou por todos os testes de autenticidade, como lembrou bem Daniel.
E ela é uma jornalista de excelência. Isso. Ela, pelo menos até hoje, assim, você não viu nenhuma situação que você possa colocar em dúvida uma informação de Juliana Dalpiva.
E ela tem uma história bem bacana, que é um podcast sobre a vida de Bolsonaro. Você tem que assistir, vale muito a pena.
Pois é.
Eu já assisti.
Bom, então vamos aos números, né? Intenção de voto para presidente, primeiro turno, Genial Quest, Lula aparece com 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 28%. É uma diferença grande aí já, hein? O Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 4%, Renan Santos, do Missão, 3%, Romeu Zema, do Novo, 2%. Intenção de voto para presidente aí no segundo turno, Lula, 45%, Flávio Bolsonaro, 37%, branco nulo não vai votar, 14%, indecisos, 4%. E aí eles fizeram também cenários com os outros presidenciáveis, os que têm, né, um melhor desempenho, como Romeu Zema, por exemplo, mas Lula vence também por 45% a 35%, Romeu Zema. Ronaldo Caiado, Lula também vence por 45% a 36%. Renan Santos, Lula vence, isso é segundo turno, tá? Lula também vence por 45% a 33%. Renan Santos, que é, né, uma novidade aí, inclusive vem aparecendo bem nas pesquisas, né? Então, é esse aí o resultado da pesquisa, que chama atenção também a questão da aprovação e desaprovação, né, do presidente, tem melhorado, né? A primeira vez, mais uma vez ressaltando, que a aprovação de Lula supera numericamente a desaprovação, é a primeira vez desde dezembro de 2024.
O 40 e quanto a 28 lá?
O número de intenção de voto para presidente, no primeiro turno, vamos lá, primeiro turno, 40-28.
40-28, os outros dois candidatos têm bem pouquinho voto, então
tem, isso aí, vamos isso, somar
isso,
aqui, 28.
Isso aí nem teria um segundo turno.
Olha só,
aí, né?
28 com dois de Romeu Zema, 30. 34, 37% ficaria, Flávio, ficaria...
Teria um segundo
total
turno,
Gabriel,
não.
Eu não cheguei a olhar isso aí, não confesso.
Não, 40
mas
e...
já tem muita gente falando na possibilidade de um primeiro turno.
Está distante ainda,
começa a atuar,
né,
meu amigo.
Está distante ainda.
Está distante,
ainda.
Mas pelo menos hoje, com a perspectiva, com a perspectiva que Daniel mesmo trouxe aqui, não é, de... perda de mais gordura ainda aí de Flávio Bolsonaro.
O momento
a cada
do dia
crise.
Vai depender muito dos momentos do dia de Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Né?
Aí repetir. Junta com esses projetos, esses projetos aí de governo, que são projetos muito populares. Inclusive, o governo tem gastado muita grana em ano eleitoral.
Porque é lento, gente. É uma coisa do dia a dia da pessoa. O eleitor, ele não está olhando para jornal. As pessoas acham que o eleitor está lendo Merval Pereira. Não, no máximo, quando muito, o Jornal Nacional.
É,
e aí o que
é
que acontece? Ele vai no supermercado, não que ele não se informe, é uma informação do dia a dia, né? Ele vai no supermercado e sobe um pouco mais de dinheiro, ele compra uma coisa a mais. Aquilo deixa ele mais feliz, porque ele começa a perceber o poder de compra aumentando e ele começa a mudar a percepção sobre a realidade. Mudando
Exato.
A percepção sobre a realidade, ele relaciona o governo. É assim que funciona.
É assim que funciona.
O pessoal está pedindo aqui ainda, pessoal no chat, né, o registro da pesquisa. Então, vou dizer mais uma vez, uma pesquisa foi feita com 2.400 entrevistados, 120 municípios brasileiros, entre os dias 10 e 13 de julho, nível de confiabilidade 95%, margem máxima de erro 2 pontos percentuais e o registro a Justiça Eleitoral é o BR07181/2026, né? O pessoal do chat aqui acompanhando bastante, a Franci Campos, esse Renan é perigoso, é o Renan do como é?
Missão.
Missão. Eu quero dizer muito, ó, muito, só vinha muito. Missão, não é? Tem também o da Cruz Neto por aqui, a Iris Maia, achando que o Lula vai ser eleito no primeiro turno. O Eduardo Vasconcelos, será que a governadora vai manter os cargos desses deputados que estão apoiando outros candidatos? Ezequiel tem cargo indicado no governo Fátima.
Como
viu?
Kleber Rodrigues.
Como
que,
Kleber
que
Rodrigues
se
também.
Afastou e também tem.
Exatamente. Nunes Silva, boa noite. Júnior Leão. Partido dos Trabalhadores faz acordos com opositores históricos, os fortalece e depois que o tempo passa, a oposição vem unida e forte contra os movimentos progressistas. Acontece, realmente. Isso aí é inegável, né?
Exatamente.
O da Cruz Neto, Sandro Pimentel seria um ótimo senador pro RN. Marcos Cavalcante também por aqui. O dinheiro da Assembleia, calos que fazem a mídia potiguar vergonha, a opinião de Marcos, viu? O Nunes Silva também por aqui. Bom, enfim, é isso. Vamos fazer a nossa rápida pausa.
Antes da pausa, Dani, eu quero mandar um beijo bem grande pro meu cabeleireiro que acabou de cortar o meu cabelo.
Olha, por isso que ela tá toda lindona.
Que disse que agora, a partir de agora, vai ser ouvinte do Tamo.
Eba!
Então, um beijo, Marco Marfula, do Salão Hercut, maravilhoso. Mas eu quero também mandar beijo de parabéns pro nosso querido Sebastião Faustino.
É mesmo, Thaís Galvão.
Nosso superintendente aqui, que é o aniversariante do dia.
É verdade.
Olha aí.
Tem que mandar parabéns, senão você vai estar exonerado.
Parabéns
pro nosso querido, nosso chefinho. Ele é nosso chefinho,
nosso
né?
Chefinho.
Superintendente aqui, não é? Da Comunica.
Isso.
Pessoa maravilhosa, viu?
Isso.
A gente adora, né? Traz muito lanchinho pra gente aqui,
mas
gente.
Mas faltou o bolo.
Aquele lanchinho. Ele vai trazer esse bolo amanhã,
ele
viu, Thaís Galvão?
Vai trazer esse bolo amanhã.
Eu encontrei com o Silvio esses dias, ele tava mais magro. Ele disse, tá mais magro? Isso é porque eu não tô indo pro programa.
Eu acredito, viu? Mas, Sebastião Faustino, o Tamo Junto lhe deseja todas as felicidades,
do
viu?
Mundo.
Muita saúde,
isso.
Muita paz. Você que, inclusive, é um dos responsáveis, talvez o principal, pelo Tamo Junto estar no ar.
Exatamente.
Então, parabéns, meu amigo, para você comemorar bastante o seu dia, viu?
Beijo, abraço.
Eu digo a idade?
Muito. Beijo.
Eu digo a idade?
Diga. Diga não. Abraço e muito
Vou
beijo
dizer
muito,
não.
E comemore muito.
Comemore. É isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta no Daio. Até já.
88 FM. A sua nova rádio universitária. 6 horas e 41 minutos.
Agora ficou mais fácil ser CAU. Agora ficou mais fácil ser CAU. Agora ficou plano feito por servidores para servidores. Com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer. E em 2026, você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo CAURNE. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. CAURNE. Agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Ponticat sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
É isso, estamos de volta, são 6h44, gente, a gente estava aqui discutindo futebol, tá certo? É, afinal, a Argentina vai aí para a sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva, mas... Eu sou ciumenta, viu? Tá. O Brasil foi para 3 finais consecutivas e ninguém pegou, quatro. Viu? Foram 3 finais consecutivas.
Sim, 94, consecutivas, tá.
94, 98 e 2002 e não há time para combater essa força aí. Pelo menos ficou lá para trás faz isso. Tempo já, né? Mas eu vivi esse momento, quando você também viveu. Quando o futebol brasileiro era o futebol
não
brasileiro.
Era uma bete.
Agora é o seguinte, a gente está com ela aqui, viu? Advogada eleitoralista, especialista em causas de gênero, super em voga esse assunto, Clarice Tavares. Seja muito bem-vinda ao Tamo Junto.
Boa noite aos ouvintes. Hoje, meus colegas de bancada, que é Daniel, Thaisa e Dani, mas eu quero dizer que eu sou ouvinte também.
Olha,
todos os comentários aqui eu já ouvi. Eu
já está acostumada.
Super interessante que Thaisa, ela dá informação, mas ela dá os detalhes. Entendeu? Tem que ter tudo no mínimo os detalhes. Então ela sabe dar risada.
Sabe tudo.
Quando teve o aniversário em Pernambuco, ela sabia da posição que fizeram a foto.
Foi.
Eu tava escutando.
Ela quase que participou ódio. Dessa foto. Ela tá lá no meio de
não,
tudo.
Mas ela
entendeu?
Fica infiltrada, é quase uma agente do FBI.
Exatamente.
Colhendo todas essas informações para trazer.
Às vezes, quando eu pergunto alguma coisa, que começa a perguntar isso, as pessoas. Você quer saber disso para quê? Eu disse, é o meu diferencial, querido.
Exatamente.
Você não entende. Você não entende.
Mas além de ouvir o Tamo Junto com frequência, ser uma ouvinte assídua, eu também já lia Thaisa Galvão desde quando você começou.
Olha,
pioneira nessa coisa de
querida.
Falar sobre blog, isso, política. E minha atuação profissional nesse ramo do eleitoral, acho que também foi instigada um pouquinho por essas notícias aí de Thaisa Galvão.
Eita, que coisa boa. Thaisa ganhou o dia, hein, Thaisa? Hoje.
Eu quase lhe dizia, um dia desse eu encontrei lá no ateliê de Marina Portela, quase dizia isso a você, mas eu disse, eu não vou dizer não.
Era pra ter dito, ela ia gostar.
A gente tinha tirado uma foto.
Como ela tá gostando
hoje.
Agora.
A gente
tá
tirou hoje.
Eu também tinha.
Mas vamos falar de você.
Muito bem.
Mas vamos falar de você.
Vamos falar de você.
De trabalho, de mim só não. De trabalho,
trabalho.
De tudo isso aí que vocês...
Isso, do seu trabalho.
Clarice, a gente tá no ano eleitoral, né? Sim. Você é advogada eleitoralista e especialista em causas de gênero. Como é que você está vendo esse cenário aí, né, da participação das mulheres, por exemplo, né, nas campanhas desse ano?
Política sempre foi, de forma velada, dito para nós, Dani, que não seria um espaço bem-vindo, né? Nós tivemos já muitas situações que comprovam isso. Eu acho que atualmente para a mulher na política, se desenvolve um trabalho muito mais hostil depois da era das redes sociais, né? Então, nós temos muitos ataques de misoginia, de violência política de gênero nas redes sociais por pessoas comuns, mas também dentro das situações de vivência política mesmo. As atuações das mulheres sofrem muito mais ataque, elas são perseguidas no meio digital e fora dele. Vocês falaram há pouco tempo aqui sobre a eleição de 2024.
Isso.
Foi uma eleição... é um termo forte, mas assim, quase beligerante, né? Uhum. Em termos de você ter a atuação da mulher na política, na eleição municipal, né? Que eu digo em Natal.
No caso, Natália Bonavista, que era candidata à prefeita.
Teve ameaça de morte e tudo isso. São coisas muito graves, mas infelizmente que acontecem com muita frequência para as mulheres que são candidatas no nosso país.
E na sua opinião, como é que a Justiça Eleitoral tem atuado bem contra essas questões?
Tem. A fiscalização contra isso é muito evidente. O TRE do Rio Grande do Norte, inclusive, tem uma ouvidoria da mulher, né? Esse que a gente tem que reconhecer. A participação das mulheres potiguaras na política sempre foi uma coisa muito viva. Nós temos a primeira eleitora da América Latina. Isso. Nós temos a primeira prefeita também, nesse mesmo sentido, né? Celina Guimarães, Alzira Soriano. Mas a gente também tem as dificuldades que não são só do Rio Grande do Norte, né? São do país inteiro. E aí, essa violência, Daniel, política de gênero, ela vai para muito além do agente político, porque a família é atingida. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu costumo falar muito sobre isso, e vocês podem até refletir sobre. A advocacia eleitoral no estado do Rio Grande do Norte, ela é quase que 100% masculina.
Sim, sim.
E isso tem muito a ver com essa participação das mulheres na política. Por quê? Porque, por exemplo, você tem as mulheres que são convencidas a se candidatar.
Isso.
Até porque existe uma legislação eleitoral.
É uma obrigação.
É importante lembrar que a cota, ela não é do gênero feminino, ela é uma cota de gênero. Então,
exatamente,
nós poderíamos ter, se uma nominata de 10, 7 mulheres e 3 homens.
E você quando fala em elas são convencidas, algumas são convencidas, mas algumas são obrigadas. Principalmente aquelas que são esposas de políticos. Acabam tendo que botar o nome para fazer uma composição necessária.
Eu não digo muito só caso. As esposas, né? Às vezes você tem também aquelas pessoas, não só o parente mais próximo, mas às vezes o político, ele não pode ir mais e ele convence uma mulher, inclusive, como se a administração, caso ela consiga, passe a ser sombreada por alguém, né? E muitas vezes o rompimento, quando rompe, aquela mulher não consegue voltar novamente para a política. Então, assim, essa atuação, por exemplo, de mulheres no eleitoral, existe uma dificuldade, porque também existe muito. Nós quase não temos mulheres dirigentes de partido. Então, nós já temos aquelas coisas que os contratos já são das mesmas pessoas. Isso é uma coisa que a gente vê como reflexo da violência política de gênero. Eu trabalho com essas no dia a dia com isso, mas quero dizer a vocês que minhas clientes mulheres são só as que têm mais ligação, assim, familiar comigo. Eu só tenho clientes homens.
Porque
é muito...
As mulheres não procuram, então elas acabam sendo relegadas, às vezes vítimas, mas não procuram a justiça?
Não é a justiça, é o seguinte...
A justiça através de um advogado,
isso,
né?
Não pela questão de violência política de gênero, estou falando aqui de contratação comum mesmo.
Sim.
Os partidos, eles geralmente já têm aqueles advogados que fazem os contratos e de muito tempo, são sempre as mesmas pessoas, mas eu preciso também chamar a atenção, e isso aqui não é um apelo, mas é também, não por mim, mas eu tenho sim colegas que são advogadas e que atuam, mas que, por exemplo, do mesmo jeito das mulheres que ficam no bastidor recebendo a ordem para administrar, por exemplo, ou para tocar a campanha política, eu conheço várias mulheres advogadas que atuam nesse ramo, mas elas são apenas a parte intelectual, elas não aparecem para fazer sustentações orais no TRE. Agora, semana passada eu tive no TRE fazendo sustentação oral, eram 9 homens inscritos para sustentar e apenas eu de mulher. Tinha advogadas no plenário, mas não tinha na tribuna, e eu já comecei a falar.
Mas é mesmo, você chamou a atenção para isso mesmo, assim, as sustentações a gente vê muito homem.
Sim, sim.
Falando.
Mas, assim, com todo respeito aos meus colegas homens, aqui eu não estou, mas existe, parece o Clube Bolinha.
Não, eles têm direito, mas elas também poderiam estar ali, né?
Deveriam, na verdade. Você acompanhou o caso de Brisa?
Isso que eu perguntar.
Né? Porque você viu que o Ministério Público Federal está atuando, aliás, a Polícia Federal, né, instaurou um inquérito e tudo, e ela, a pedido do Ministério Público Eleitoral
Federal,
não é?
Eleitoral Federal.
Eleitoral Federal. E, segundo o que foi apurado, né, por eles, ela vinha sofrendo esse tipo de violência, inclusive com vídeos, mais de 50 vídeos.